Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the...
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet, programa 99, que é isso, cara, é que a gente chegou aqui, 99 programas, meu Deus, haja paciência para fazer 99 programas falando deste Miami Dolphins que acaba de perder o jogo para o outrora pior time da NFL, Jacksonville Jaguars, porque tá mais do que evidente do que é apresentado dentro de campo. Miami Dolphins oficialmente tem o pior time da NFL, embora não tenha o pior recorde da NFL, né? O Detroit Lions ainda não ganhou, mas o Detroit Lions do Dan Campbell vem jogando muito bem, né? Jogando como nunca e perdendo como sempre. Miami Dolphins passou mais uma vergonha, né, desta vez em Londres, né, então a gente agora é uma vergonha mundial, não só na Flórida e não só nos Estados Unidos, a gente passa vergonha agora ao redor do mundo. E como eu costumo dizer, a gente aqui no Finscast, a gente faz melhor do que o Miami Dolphins, e a gente faz mesmo. Vocês estão percebendo isso, né, toda semana vocês percebem isso. Com as nossas opiniões do que a gente teria feito, né? E aí as coisas se provam dentro de campo, o que a gente não teria feito, e aí as coisas se provam dentro de campo, e agora, calma, vamos segurar um pouquinho. Marcos, vamos fazer um suspense aqui, coisa rápida, suspense rápido, né? Aquela coisa, aquela malandragem assim de quem trabalhou em televisão, de quem trabalhou em rádio, segura a audiência, né? A gente tem a malandragem, a gente sabe o que está fazendo. Aqui tem planejamento, não é Miami Dolphins, não. Aqui não é bagunça, não. Aqui o negócio é organizado. A gente, né, a gente sabe recrutar, por exemplo. Né? A gente sabe fazer um... A gente tem um bom departamento de scouting. Né? A gente sabe, tem boas faz boas análises. Né? E a gente faz boas contratações na free agency. Aí, Marcos, já mandei a deixa. Grande Marcos, boa tarde, meu querido.
Fala, Rafa, fala, torcida dos Miami Dolphins no Brasil, e fala, não vou anunciar o nome ainda, mas posso concordar com o Rafa, que tô feliz somente com isso, né, porque não dá mais pra ficar feliz com o Miami Dolphins, mas tô feliz que realmente o nosso departamento de scouting fez uma contratação certeira, e não só isso, é uma contratação que a gente vai maximizar o talento dessa pessoa. É uma pessoa que vai chegar jogando, já fazendo toda a diferença na produção do nosso podcast, na edição, em tudo. A gente vai ganhar muito mais agilidade, porque aqui, quem a gente contrata, a gente usa. Ao contrário de certas franquias por aí que precisam acabar. E é isso. Bora anunciar, Rafa?
Então, né, aqui a gente fez uma contratação que nós estamos muito felizes, estamos muito honrados com essa contratação, e é como o Marcos falou, a contratação aqui no Finscast, ao contrário do Miami Dolphins, ela já chega, já vai para campo e já mostra resultado, né? E já vem para fazer o Finscast mais forte ainda, né? Ao contrário do Miami Dolphins, que contrata, que gasta piques de primeira rodada, de segunda rodada, e não bota nem os caras pra jogar. Né? Mas também tá explicado por que não bota o cara pra jogar, né? Mas aqui não, aqui a gente contrata, e aqui a gente bota pra campo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Thiago Cordeiro.
Fala, galera, beleza, Rafa? Muito obrigado. Fala, Marcão. Um abraço pro JP, que ainda não apareceu, e principalmente a você, que assim como eu, é fã do Miami Dolphins, ouvinte do Finscast. Que alegria chegar para fazer parte desse time, infelizmente depois de uma derrota dolorida como essa, né? O jogo único da rodada na parte da manhã, todo mundo assistindo, foi o que o Marcão falou, né? Agora a gente deixou de ser uma vergonha norte-americana para virar uma vergonha global, né? Até o Florida Panthers da NHL tá zoando com a gente, Rafa. Eu sonhava em estrear no Finscast pelo menos uma vitória, não importasse como, que o cara tivesse errado aquele fio de gol, que a bola deu uma sambada, que o tempo tivesse acabado e a gente tivesse ido pro overtime e vencido. Mas enfim, parece que quando as coisas têm que dar errado pro Miami, é isso que vai acontecer. De qualquer forma, eu tô aqui representando uma galera que é fã do Dolphins, que antes de estar aqui era ouvinte de vocês, né? Eu ouço o Finscast, Rafa, quando era você, o Vitu e o JP. Eu lembro da estreia do Marcão, desejei sorte, mandei mensagem e agora estou aqui com vocês, né? A nossa expectativa é conseguir ter mais agilidade no podcast, gravando e já publicando, com muito agradecimento ao Jailson, que era o editor do Finscast, mas eu vim para somar também nessa pós-produção que eu sei que é importante nos dias de hoje. Não adiantava, eu ficava esperando a semana inteira vocês publicar, tá louco, viu, Rafa?
Isso aí, Thiagão, isso aí. E assim, em nome de toda a equipe do Finscast, eu quero deixar um grande abraço, um abraço muito carinhoso ao Jailson. O Jailson, desde o programa número 1 até o programa 98, foi o nosso editor. Então, Jailson, muito obrigado. Já mandei uma mensagem para ele, mas agora eu quero fazer isso de maneira pública, né? O Jailson sempre teve muito carinho com o nosso programa, né? Sempre editando da melhor maneira possível o nosso programa. Nunca ganhou um real para isso, sempre fez com muito amor, com muito carinho para a gente, né? Então, nosso muito obrigado ao Jailson. Mas aí agora a gente vai para uma nova jornada agora com o Thiago aqui, né? E vamos começar falando, porque eu já vi um negócio assim meio absurdo sobre o final do jogo, né? E aí eu já vou querer até querer ouvir a opinião de vocês dois, porque eu tô acabando de ver aqui um pedaço da entrevista do Urban Meyer, técnico do Jacksonville Jaguars, dizendo que, olha isso, meu Deus do céu, eles mudaram a chamada final, eles iam fazer a Hail Mary, tá? E eles mudaram a chamada depois do timeout do Brian Flores, e eles decidiram arriscar um first down, porque ele ainda tinha um pedido de tempo, que poderia dar tempo, né? Deixar tempo hábil para chutar um field goal. Então, graças àquele timeout do Brian Flores, a gente deu a vitória no colo do Jacksonville Jaguars. Parabéns ao Urban Meyer, que viu a cagada do Brian Flores, né? E o que dizer de Brian Flores nesse início de temporada? Já começa arregaçando, Thiago.
Ah, mas é isso que eu ia falar. Nós jogamos os três timeouts do segundo tempo fora, né? Dois em duas call. Primeiro que eu achei que foi recepção do Gaskin, e eu achei que a bola tocou na mão do receiver, do retornador do Jaguars. Mas quando a fase vai mal, a NFL não consegue dar uma forcinha, nem quando parece meio claro o que está acontecendo. E a verdade seja dita, né? Aquele timeout para botar o Gesicki de safety, poxa, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, né?
Hoje foi a concretização de tudo que a gente vinha assistindo ao longo da temporada. Não tem muito o que falar, o Brian Flores tomou um baile em todos os jogos, ganhou dos Patriots ali na semana 1 por sorte, porque o Bill Belichick que atacou as vulnerabilidades de Miami. Os outros jogos foram patéticos. A gente já sabia que o Brian Flores tem uma dificuldade com o ataque desde a primeira temporada dele. Miami não tem uma identidade no ataque, não sabe como quer jogar no ataque. O Brian Flores diz uma coisa, faz outra. E Miami não tem jogado futebol complementário, né? Então, os special teams, muito mal. O Michael Ballard, que era para ser o Patard, não tá indo bem. O Jason Sanders não tá indo bem também. Né? Se a gente ano passado imaginava que ele seria o herdeiro do Justin Tucker, essa temporada muito mal. E a defesa, que era o ponto forte do time, colapsou completamente. Então não adianta quem está em casa assistindo o jogo falar: ah, Pô, não, beleza, mas agora eles vão trocar pelo Deshaun Watson e vai resolver. Não vai. Pode ser o Deshaun Watson, pode ser o Mahomes, pode ser Tom Brady, pode ser qualquer um aí que colocar, o Aaron Rodgers, Russell Wilson, Dan Marino, no auge do Dan Marino, não vai resolver os problemas desse time. Não, não vai. É feio de ver, é sofrível. Sabe, a gente mediu força hoje contra um time do Jacksonville Jaguars, que no papel é extremamente mais fraco que Miami. Um time com diversos problemas de disciplina, de falta, de atenção. É um time que está praticamente no ano zero da reconstrução deles, né? Porque com todas as trocas, troca de técnico, draftaram Sunshine e tudo. Não pode perder desse jeito. Tipo, dessa forma. Porque foi... Não é só questão de perder, foram... A gente acompanhando o jogo, a gente viu uma série de decisões erradas. Chamadas erradas no ataque, chamadas erradas na defesa. Escalação controversa, mau uso dos jogadores. Chamadas erradas de desafio, de time-out. Né? Então, se o Brian Flores chegou em Miami prometendo dois pilares, né? Três pilares, na verdade, né? Ele chegou... falando que ia ser um time de defesa forte, um time disciplinado e um time extremamente físico. O Miami não é nada dessas coisas hoje. A defesa é pior que uma peneira, inconcebível, e não tem a desculpa que Xavier Howard e Byron Jones não jogaram hoje. Isso aí não é desculpa, a NFL é assim. Não é um time disciplinado, Miami, que era um dos que menos... cometi a falta ano passado, tá cometendo várias faltas todo jogo esse ano. Aquela balela lá do que não requer talento não tá funcionando hoje. E não é um time físico. Miami não ganha os tackles, não, sabe? Miami, os jogadores dão um encontrão em campo, o jogador adversário consegue ainda avançar 3, 4 jardas, porque os jogadores de Miami não conseguem segurar no ponto de impacto. Então...
E sobre isso, Marcos, me desculpa te interromper, na hora até comentei, por acaso foi o Noah, né? Até para... vai parecer implicância, mas não é não, por acaso foi o Noah. Os Dolphins... quando vão taclear um jogador, eles arremessam os jogadores para frente. Então o Noah deu um tackle num jogador adversário para frente, ele jogou o jogador para frente antes do jogador fazer contato com o chão, de parar a jogada. Ou seja, no tackle, o jogador ganhou mais uma jarda. Quer dizer, não só não sabem taclear, não tem a técnica correta para taclear, quando vão taclear, fazem a cagada de jogar o cara pra frente ainda. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Estão fazendo o que durante a semana em Miami? Sabe? Não saber taclear é puramente um problema de treino, de técnica.
Não, e pro posicionamento errado, né, Rafa? A gente vê a defesa não se coloca na posição certa, os linebackers... Eles são engolidos em gaps internos, né? Então, eles se colocam em posição de bloqueio.
Desculpa, Thiago, que linebackers?
A gente vê problema de comunicação em campo, no ataque, na defesa, mal alinhamento no ataque, na defesa. Você pega o ataque, todo jogo tem acontecido que dois wide receivers correm para a mesma posição do campo, rotas diferentes, mas chegam no mesmo lugar. Na defesa, mas aí, mesma coisa.
Mas aí então, eu queria chegar no ponto de origem disso tudo que vocês estão discutindo. E eu queria saber do Thiago o seguinte. Ano passado, nos dois primeiros anos do Brian Flores, no primeiro ano a gente não tinha um time, né? Era um bando, porque os jogadores foram saindo em troca de picks, vários jogadores sendo cortados e tal. A gente ficou com um bando ali. E ainda assim havia alguma coisa de positivo dentro de campo. Organização, disciplina, algumas jogadas criativas. Ok, a gente viu alguma coisa ainda ali. No segundo ano, a nossa expectativa aumentou muito, né? Porque a gente viu formações extremamente criativas da defesa, né? Um ataque que estava caminhando com o Ryan Fitzpatrick, o ataque caminhava, né? E o tempo inteiro a gente falava, não coloca o Tua para jogar, não coloca o Tua para jogar, deixa o Fitzpatrick ali, deixa o Tua se recuperar. E o time correspondia com o Fitzpatrick, mesmo a gente com aquele bando de Zé Ninguém no corpo de recebedores. Então a gente viu, e principalmente um time extremamente disciplinado. Então o que eu quero saber é o seguinte, o porquê dessa regressão toda, Thiago? Obviamente, a culpa é do coaching staff. Mas o que aconteceu com o coaching staff para ter esse declínio tão acentuado de um ano para o outro?
O que me deixa mais triste é que nem o Brian Flores sabe responder isso, né? Eu acho que passa muito pelo coaching staff que ele selecionou, né? O Brian Flores, que eu acho que está colhendo os frutos de decisões que ele tomou ainda em 2019, ao final da temporada, né? Queria que o nosso ouvinte do Finscast aqui recordasse, na Week 17 de 2019, a gente conseguiu uma vitória em cima do Tom Brady, né? Na despedida do Tom Brady contra o Patriots, e no dia seguinte, na manhã da segunda-feira, o Shad Oshie foi mandado embora, né? O técnico coordenador ofensivo. E aí trouxeram o Chan Gailey porque tinham como proposta trazer um melhor conforto para o Fitzpatrick, sendo que a gente não deveria estar pensando no Fitzpatrick 2020, mas sim no Tua Tagovailoa esse ano 2021, né? Quando você fala muito do planejamento, que a palavra é planejamento, o que a gente não está vendo no Chris Greer e o que, infelizmente, né, o nosso owner Ross, Mr. Ross, tem falhado demais. Ele não consegue fazer uma sequência lógica de movimentos, né? É sempre uma meia passada, é sempre um jeitinho. E isso fica muito claro até na forma como foi montado o elenco, né? A gente vê um roster que foi inflado com tight ends e receivers, enfraquecido em running backs. E aí quando você vê o play call, você vê que esses jogadores, eles são subutilizados. A gente estava falando fora do ar aqui a dificuldade que o Waddle tem de receber olhando para frente. Ele só recebe bola de costas, em hook, né? em rotas de hook, que ele tem que voltar e olhar para o Tua. Ele não consegue pegar com o campo inteiro pela frente para ele poder cortar. Nem os slants, que a gente viu bastante com o Devante Parker, hoje mal funcionaram. Acho que no primeiro drive teve 2-3 passes assim e depois a gente parou. É inconsistente na chamada, é inconsistente na execução. E a gente tem visto também uma inconsistência no time que põe em campo, né? O Gaskin é o melhor running back desse time e ele perdeu touches hoje pro Savon Ahmed, que eu não achei que é ruim, foi mal hoje, mas ele é ruim, ele é mais fraco que o Gaskin. As decisões são erradas por onde a gente olhar. Eu não sei se o Marcão concorda e eu não sei também se eu te respondi. E falar logo depois de uma derrota é dolorido, mas eu vejo um pouquinho de cada coisa.
Eu concordo com muito do que o Thiago falou com relação à execução, mas o declínio dos jogadores, vocês não acham que passa muito pelo coaching staff, não?
Não, com certeza, e esse é o ponto, né, que eu queria complementar. A gente olha o time hoje, não tem um jogador esse ano que está melhor do que no ano passado. Quem que evoluiu em relação ao ano passado? Talvez o Christian Wilkins esteja jogando melhor que o ano passado. Todos os outros pioraram. O Jerome Baker ganhou um contrato novo, tá pior. O Jason Sanders tá pior. A bola não chega nos principais playmakers, né? A gente faz um primeiro drive excelente, né? Que é o que eu sempre falo, de maximizar os pontos fortes do seu time e dos talentos que você tem, né? Então, usa o Gesick, usa o Myles Gaskin, usa o Jalen Waddle. O primeiro drive foi isso. A partir disso, parece que fala, tá funcionando, melhor tentar outra forma. Por que deixa de usar o que tá funcionando e começa a querer ficar bonitão? Parece o Adam Gase, que queria ser sempre mais esperto que o treinador adversário. E daí, nessa de querer ser mais esperto, se dava mal. Então, o que o Thiago falou agora do Myles Gaskin soltou uma bola lá, como tem esse estilo New England de comitê de running back, em vez de deixar o cara se provar e se recuperar no próximo lance, não. Agora você está de castigo, Você não joga mais, vamos dar a bola pro Ahmed, que não é assim, não, eu acho que ele tem outras características, ele é bem veloz, o Ahmed, mas precisa de outra linha ofensiva pro jogo dele encaixar. E aí você prejudica o ataque inteiro, porque você quer dar uma lição de moral em um jogador, né? E várias vezes, vários lances assim, que tipo, você tira os melhores jogadores de campo, aí você tá lá na red zone, você tira o Gesick e bota lá Seaton Carter. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Seaton Carter, o cara que veio pra jogar só special teams, não tem, assim, não tem o que justificar em falar, não, porque o Flores tem essa visão, né, e daí as coisas não se encaixaram. Acabou.
Foi aquele hold dele mim, que matou assim, nosso drive, né?
Pra mim acabou, não tenho o que defender. Eu tô pedindo a demissão do Brian Flores hoje. Hoje, não quero mais Brian Flores, não quero mais Chris Greer, não quero, acabou. Eles não têm que ficar mais. Não tem que ficar mais em Miami, acabou. Tá muito parecido com o final do Gaze em Miami em 2018, que o time desistiu dele também lá naquele jogo contra o Vikings, foi ridículo.
E quando você coloca um jogador, lembrando, né, do Carter, né, o nosso quinto tight end do roster, ele entra numa primeira pra gol, entra, faz um holding, a gente volta pra linha de 20 jardas, primeira pra gol na linha de 20. A gente tenta um screen pass para 2 jardas, uma corrida em draw para nenhuma jarda, e aí acabou, mais um screen pass. Porque daí eles falaram, pô, não vamos expor o Tua para ele não cometer um erro. Então assim, você coloca jogador que tá frio na partida, o próprio Myles Gaskin, beleza, ele soltou a bola ali, mas ele tinha condição, ele tava melhor, ele tava com um arranque legal, para botar jogadores que não estão provados, que não tem culhão para segurar a responsabilidade. Não é fácil jogar num time que tá 1-4. Não é fácil jogar num time que vem de 3 derrotas seguidas. Essa é a hora de você botar os seus caras experientes. E aí, cadê nossos caras experientes? Devante Parker fora, Byron Jones fora, Xavier Howard fora, Will Fuller fora. Ué, cadê? Soma os salários desses caras, por favor. Ó, 40 milhões...
Que palhaçada é essa de não expor o Tua? Tem um head coach que tá mostrando que não confia no seu quarterback, porque é isso que o Brian Flores faz. O resto do time não confia mais. Não no Tua, mas não confia nem no Brian Flores, porque você não deixa o menino fazer jogada. O Tua tava com a mão quente hoje. Completou 70% dos passes.
Sim.
Tirando aquela interceptação nonsense do Tua, né? Que não deu pra entender o que ele quis fazer ali, né? Foi um negócio bizonho. Né, para quem acha que eu passo pano pro Tua, não tem como diminuir aquela interceptação para algo menos do que bizonho. Mas, com relação ao que o Thiago trouxe agora, onde estão jogadores experientes? Devante Parker, ninguém imaginava que ele pudesse se lesionar durante a temporada? Xavier Howard, outro, mas esse tudo bem, não tinha como outra coisa para fazer. Will Fuller, gente, você contrata... Fuller, e não espera que o cara vá se machucar durante a temporada. Ele se machucou a carreira inteira dele em Houston. E nego paga 10 milhões de dólares pra trazer esse cara, sendo que você draftou um Jalen Waddle, sabe? Você ainda tem um outro Albert Wilson. Vá ser redundante assim na casa do cacete. Pra quê? Entendeu? Precisa esticar o campo. Eu tô vendo o campo sendo esticado pra caralho, até quando ele tá em campo.
Soma os salários deles,
porra, sabe? Não deixa um garoto soltar o braço, vai trazer jogador pra te esticar o campo pra quê? Ainda mais um bichado, que sempre foi bichado a carreira inteira. Então, Thiago, a tua pergunta, eu respondo dessa forma. Os jogadores experientes que trouxeram são todos bichados e não jogam. É isso.
Não, eu quero responder isso também do Thiago, complementando. Cadê os jogadores experientes de Miami? Eles limaram do elenco. Porque falam, por que a defesa não faz mais aquela formação amoeba? Por que, que a defesa
você
não faz mais
dizia, aquela formação você criativa? Sempre disse, mandou você Bobby sempre disse embora. Que o Miami Dolphins do Brian Flores tem alergia a jogadores acima de 30 anos. E você Exato. Sempre está correto nisso.
Exato. Eu, por mim, colocaria um jogador, um veterano, experiente, em todos os grupos de posição, mesmo que o cara não jogasse tanto. Mas precisa ali do... com um elenco tão jovem como é o Miami, você bota o nosso OL mais experiente é o Jesse Davis. Mandou embora lá o Matt Skura, que é um cara acostumado com playoff. Mandou embora o Elu Emenor, que era um cara acostumado com playoff também. E deixa lá o Jesse Davis orientando os moleques. E o Bob McCain, que era, né, talvez ele não fosse o jogador mais técnico, mas ele tinha aquilo que sempre falaram, a comunicação dele em campo era muito boa, ele sabia organizar a defesa. O Kyle Van Noy também. Você vê, o Andrew Van Ginkel, que apostaram nele, por isso que cortaram o Van Noy, o jogo dele sem o Van Noy do lado decaiu. Não tá jogando nada esse ano. Aí falam, ah não, o Van Noy não fazia porra nenhuma, tava roubando dinheiro do Miami. Tá aí em campo, tamo vendo o que tá acontecendo. Às vezes a gente subestima muita coisa por um comentário, por uma narrativa que cresce na internet e não faz tanto sentido assim.
Sabe quem acabou de anotar um touchdownzinho aqui agora, gente? Um tal de Le'Veon Bell. Entrou em campo agora pelo Baltimore Ravens e acabou de anotar um touchdown. Quer dizer, é o tipo de situação... Tô querendo aqui falar que o Le'Veon Bell é o Le'Veon Bell de antigamente do Pittsburgh Steelers. Não é. Mas a gente não tem jogo corrido. Do mesmo jeito que o Baltimore Ravens ficou sem um jogo corrido também, porque perdeu seus três titulares, né? Perdeu o J.K. Dobbins, entrou o Gus Edwards, perdeu o Gus Edwards, entrou outro, perderam o outro também. Aí agora que estão usando o Le'Veon Bell, e na reserva do Le'Veon Bell tem o Devonta Freeman, né? Então assim,
toda semana eu venho aqui e falo, por favor, tragam alguém do front office dos Ravens, tragam alguém.
Né?
Exatamente. Toda semana a gente chove no molhado, fica até chato ficar comentando
fica
isso.
Fica chato, parece que a gente tá repetitivo, exatamente. E aí, tipo, a gente vê um Le'Veon Bell colaborando, ajudando, e a gente não... Porra, com Malcolm Brown correndo com calça jeans molhada, entendeu? Teve lá uma corrida de não sei quantas jardas e parece que ele tá preso, parece que tipo, se acelera e o carro não anda, e quando você olha, tipo, teu freio de mão tá na metade, você não arriou o freio de mão todo, entendeu? Porra, aquilo ali tá segurando o carro, entendeu? O tempo inteiro a gente falava, Miami Dolphins não tem jogo corrido. Aí você pega o Tua, bota o Tua pra fazer 50 passes num jogo. Tá de sacanagem, entendeu? Isso é um absurdo. Sendo que o cara tá jogando com um monte de proteção de fibra de carbono, porque tá com a porra das costelas quebradas, entendeu? E não tem um jogo corrido pro time basear o ataque no jogo corrido. Porra, não vamos deixar o nosso quarterback tá fudido lançar tanto. Não vamos forçar o jogo tanto no quarterback, vamos correr com a bola, entendeu? Não, cara, é o Jacksonville Jaguars, que ainda tá sem o Miles Jack, que é um bom jogador. Então vamos correr pra cima desses caras. Mas não, vamos fazer o nosso quarterback voltando de lesão, lançar pra 50 passes. Tomar no cu,
não é exagero do Rafa, viu, gente? Foram 47 tentativas de passe do Tua, e o Tua completou 70% dos passes. Não. No primeiro jogo que ele volta de lesão na costela, que você não consegue, você não tem o mesmo torque com as costelas fraturadas.
Fora isso, né? Fora todos esses problemas, também me deixa muito indignado a previsibilidade das chamadas do Miami Dolphins, principalmente em terceiras e quartas descidas para curtas jardas. Nós estamos correndo gap eye em pistol. Porra, cara, cadê aquele Christian Wilkins fazendo fullback raiz que o próprio Brian Flores usou já? Sabe? Porra, bota um fullback, dá no meio lá, vai no gap A, vamos, mas vamos com massa, vamos com carne. Ou cadê o Brissett? Os caras foram no quarto pra um, conseguiram first down com o Malcolm Brown, depois quarta pra um de novo, fizeram a mesma chamada, achando que ninguém ia entender o que ia acontecer. E depois, quando a gente precisava ir na quarta para um, que foi naquele primeiro desafio que a gente perdeu, a gente optou ir por punch, né? A gente fez um movimento de tentar induzir o erro, o offside da defesa, também de maneira ridícula, patética, e não fizemos snap. Aí depois demos o punch, a gente achou que deu aquele toque, perdemos mais um timeout, mais um desafio errado. Poxa, as chamadas são previsíveis, são ruins. As chamadas são ruins. Eu vejo hoje o Chargers jogando, e não é por causa do Justin Herbert, mas o técnico trouxeram um cara lá de cabeça defensiva, certo? Beleza. Quarta para seis, no campo dele, os caras vão fazendo jogada boa. E a gente não consegue chamar a quarta para um decente. A gente está muito atrás em entendimento de play call.
Concordo. Eu diria que a gente está muito atrás em relação a tudo. Porque se a gente terminou o ano passado 10-3, você faz um planejamento, ou deveria fazer um planejamento, para reduzir o gap que você tem em relação aos times que foram para os playoffs. Principalmente em relação ao time que ganhou a sua divisão. Hoje a gente olha para o time de Miami, a gente não fechou gap nenhum, pelo contrário. Estamos muito piores do que era ano passado. A gente está muito mais próximo, ou melhor, até abaixo de um Jacksonville Jaguars do que de um Buffalo Bills.
Bom, foda. A gente fica até meio desnorteado, né? São tantos erros, tanta coisa errada acontecendo no Miami Dolphins nessa temporada, a gente às vezes perde até a noção de certas coisas, mas enfim.
Por exemplo, Rafa, a gente poderia falar algumas coisas boas desse jogo de hoje, né? Primeiro, a volta do Tua. Acho que foi bom. A gente voltou a ter um quarterback, né? Melhor ter o Tua errando como errou naquela int, mas jogando sério, saindo para um scramble. Por mais que naquele scramble ele também tenha errado, mas enfim, cara, é um quarterback jovem, de talento, que tem características boas. Nós tivemos o JP comentando, né, no nosso grupo do Finscast, tô gostando do Austin Jackson de left guard, também gostei, achei que foi melhor, a linha pareceu um pouco mais firme, né, o Hunt um pouco mais firme, o Lindbergh lá também é um cara que tem talento, acho que a gente teve chamadas de hold que foram na parte externa da linha, porque o interior da linha funcionou, então eu começo a ver um futuro melhor para o Miami, e o grande problema às vezes vai ser esse, porque agora a gente vai pegar um schedule mais fraco. Nós vamos ganhar alguns jogos, com certeza. Nós não vamos para o playoff, isso já é basicamente certo. E nós vamos ficar naquela linha do mas agora que deu uma reagida, nós vamos mudar. Enfim, nós vamos ficar naquela mediocridade de sempre.
O Tua conseguiu 33 de 47 passes. Quantos por cento que deu isso, o Marcos?
70%.
33 de 47, o que é diferente de você passar 7 em 10. Né?
70.2.
É um aproveitamento excepcional, levando-se em conta que foram 47 tentativas, 329 jardas, 2 interceptações, e aí ele teve aquela interceptação, né, que deixou um gosto bem amargo, né? Aquela interceptação foi sem dúvida, foi uma interceptação muito feia, horrorosa, né? Não deu para entender o que ele pretendia ali, mas 22 jardas correndo, vindo de um jogo, ele tá com as costelas ainda com problema, né? Ele ficou 3 semanas afastado depois de fratura nas costelas, gente. Peraí, quem já teve esse desprazer sabe que quando você puxa o oxigênio, dói, né? E para quem não sabe, a gente precisa puxar o oxigênio o tempo todo, né? Então assim, aí quem disse aqui foi o Will Manso é Fomensal, né, que senão fica feio. Tipo, os Dolphins têm problemas muito mais graves do que o seu quarterback, né? Então o titular hoje do ataque dos Dolphins foi o Mac Hollins, né, que é um jogador de special teams,
mas que tem uma boa conexão com o Tua, né?
Apesar de que ele não é um jogador ruim, mas...
Não é um cara clutch, mas é um cara ali que...
Sabe, a gente começa a temporada falando de Devonta Parker, Preston Williams, Will Fuller e Jalen Waddle e Albert Wilson, e aí de repente a gente tá como titular com o Mac Hollins.
O capitão, entende? Pô, tem que respeitar o capitão!
Ainda é capitão do time, ainda tem isso. Quer dizer, não basta o Mac Hollins ser titular, ainda é capitão, né? Desculpa, Marcos, importa, parceiro, importa, entendeu? Importa pra caralho, sabe? Porque quando você vai jogar com o Tampa Bay Buccaneers fora de casa, tu tá peitando um Tom Brady, né? E tipo, nem o teu quarterback do adversário tá lá pra olhar na cara do Tom Brady, tipo, sou quarterback também. Nem isso.
É, vou admitir que eu errei nessa passada de pano.
Sabe, importa. Então, assim, é muita coisa errada. E aí, a linha melhorou um pouco com o Austin Jackson como guard. O que é melhorar um pouco? É não ser horroroso? Isso é melhorar um pouco? Sabe? Gente, ele é um bust. Quantas flags hoje foram em cima dele? Acho que umas duas. Né? O left tackle da franquia hoje não é ele. É o Liam Eikenberg. Isso é muito claro. Ele não vai pegar a vaga do Liam Eikenberg de volta. Mas não vai nem a porrada. Entendeu? Se ele continuar no time, ele vai ter que continuar a arrumar a vaguinha ali como guard. E olha lá. Então, assim, ele tá jogando bem como guard. Desculpa, não. Ele não está sendo horroroso como guard, como ele estava sendo como left tackle. É diferente. Né? A linha continua sendo abusada, né? Enquanto, por exemplo, o James Robinson teve várias oportunidades que ele corria 3, 4 jardas antes de receber o primeiro contato, isso em momento algum acontece com o Miami Dolphins, com os running backs do Miami Dolphins, independente dos running backs do Miami Dolphins, independente de quem esteja no backfield, não importa quem seja, toda vez que um running back do Miami Dolphins pega na bola, ele não consegue correr uma jarda sem receber o primeiro contato da defesa. Isso é culpa da linha ofensiva. Né? Bons running backs, mesmo após o contato, ainda conseguem algumas jardas. Como nós não temos bons running backs, e vocês mentiram para mim, vocês ouvintes do Fishcast. Agora também não vou passar pano não, tá, galera? Vocês mentiram para mim. Porque quando eu gritei, quando eu esperneei, quando eu fiquei histérico aqui pedindo o Najee Harris, vocês falaram, Rafa, não precisa. Porque a gente tem um comitê de bons running backs. E backs correr é a linha ofensiva. Vocês mentiram pra mim.
Eu falei que eu queria o Najee, mas eu falei que esse front office, o Chris Greer e o Brian Flores, não valorizam a posição de running back do mesmo jeito que a gente valoriza. Claro, eles não iam gastar pique de primeira rodada em posição que...
Mas o que eu tô dizendo é que teve gente que defendeu essa postura deles, né? Quando a gente aqui esperneava, gritando, pedindo, pelo amor de Deus, traga o Najee Harris. Né? A galera falou, não precisa. Vai gastar uma escolha de primeira rodada em running back. Né? E aí a gente gastou uma escolha número 15 num jogador que o Thiago deu o apelido mais perfeito hoje. Fala dele, Thiago.
Cabeça de patê.
Cérebro de patê.
E é outra coisa, né? De novo, né? Jogadores com histórico de lesão, né?
Pra quem não entendeu o apelido do cérebro de patê, né? É porque o Jalen Phillips tem um histórico de concussões na Universidade de Miami, e antes da Universidade de Miami, ele foi transferido.
Ele tinha aposentado, Rafa. Tinha aposentado por UCLA.
E o UCLA tinha mandado falado que ele não podia jogar mais futebol americano. Apesar que eles têm um protocolo mais rigoroso.
No programa de
aí CLA, por isso, por essa razão, é que ele se transferiu para Miami, né, para poder continuar jogando. E aí o que acontece? Fica de fora por causa de uma pancada na cabeça. Então, quando ele foi draftado, eu avisei, esse menino, ele tá a uma única concussão forte de abandonar a carreira. Uma! Sabe aquelas concussões que o jogador fica 2 semanas afastado? Se ele tiver uma dessa, acaba a carreira dele. Ele não volta mais a jogar. Uma. E aí a gente deixa de trazer o Najee Harris. Vocês estão vendo a conexão do Tua com o Jalen Waddle. Mesmo eles sendo segurados pelos coordenadores ofensivos, eles ainda estão produzindo juntos. Porque tinha essa ligação deles. Sempre se deram bem em Alabama. Você traz mais uma conexão dessa pro time e o time anda. E o time corre com a bola. Mano, o Dolphins quer enganar quem que vai correr com a bola? Quem? E aí você não entra play action, e aí o RPO não funciona. Sem jogo corrido, não dá. esqueçam esse negócio de comitê. Isso funcionava em New England, não era por causa dos running backs. Era por causa do Tom Brady, gente. Pelo amor de Deus. Era o Tom Brady, o quarterback da equipe. Era o Josh McDaniels, o coordenador ofensivo. A linha ofensiva era treinada pelo Dante Scarnecchia, que foi o maior técnico de linha ofensiva da história da NFL, gente. É por isso que botava qualquer bunda rachada lá e eles corriam com a bola. Não era porque, comitê de running backs. Era um monte de outros fatores, gente, que não temos em Miami. Não temos. Então a gente precisa de um puta de um power back. E é óbvio que a gente precisa de uma puta linha ofensiva. Óbvio. Mas não é draftando o Austin Jackson.
Eu quero concordar com você. Acho que as decisões do Chris Greer e da nossa torcida, né? Porque a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, né, muita gente que nunca pisou num campo de futebol americano. Eu posso dizer que eu já pisei num campo de futebol americano, porque eu fui head coach do Sorocaba Vipers aqui, na fundação da LBFA e tal. Mas eu não me ponho pra falar, não, o melhor pro Miami é draftar tal cara. Não, porque o melhor é aquela coisa. Não, porque... Mas não, ficaram... indo contra, não, pra que Najee Harris? Não, não se drafta running back em first round, mas se draftou caras muito piores, né? A gente, quem não vai se lembrar do Dion Jordan, né? Que a gente subiu pro pick 3 pra pegar um edge de Oregon, né? E aí, agora a gente pegou...
Noah Igbinoghu.
Não, e aí a gente pegou depois Charlie Harris, que já conseguiu em 5 semanas mais do que fez em 4 anos aqui em Miami. E aí agora a gente pegou o Phillips, que com todo respeito, amigão, você é um edge first rounder, blue chip, do jeito que a gente falou que você seria, produto de Miami Hurricanes, você tem meio sec, nós estamos no 6º jogo da temporada, você tem meio sec, é sério mesmo? É sério mesmo?
Não, ele sacou o Brady, 1,5.
Ele conseguiu um sec cheio no Brady, ele tá com um sec e meio.
Ah, então agora tá ótimo, poxa. Então vamos bater palma pro Chris Greer, vai. Todos os problemas resolvidos.
Seja bem-vindo, Thiago. Não, seja bem-vindo.
Mas o ponto, assim, o Thiago, eu acho que assim, fisicamente o Jalen Phillips, ele é um cara muito forte, ele tem um talento e tudo, mas acho que até seria, muita gente considerava ele o melhor edge da classe, mas Não acho que é só isso, entendeu?
Não quer dizer nada, passa da escola, minha merda.
Porque nem... Mas assim, a gente... Muita gente, por exemplo, o JP defendeu muito o Gregory Rousseau. Eu não queria ele na época. Só que todo jogador, todo rookie nos outros times chega voando. Os rookies que chegam em Miami, o Brian Flores resolve. Não, vamos... Uhum. Versatilidade, vamos botar ele em tal posição, vamos pedir pra ele fazer outra coisa. Coisas que eles nunca fizeram no college. E aí, prejudica o desenvolvimento deles, prejudica o desenvolvimento do time. Sabe, você fica olhando só no médio e longo prazo, pra eu chegar em dezembro jogando bem. Só que a temporada, você não pode começar toda a temporada 0-4, 1-4, 1-5 agora. Não tem cabimento. O Miami usa muito mal os seus talentos. Esteja com o Brian Flores, né? com o Adam Gaines também era, sabe? Não sei, isso é um problema de scouting, isso é um problema interno, isso é um problema de preparador físico, de técnico, o que for, sabe? Não dá, tem que implodir tudo, mandar o Chris Greer embora, tirar a galera que é do Chris Greer, ainda sobrou gente da gestão do Mike Tirebo lá de olheiro, também tem que mandar esses porra embora, tem que implodir tudo e começar do zero, com um cara novo, um cara que não tenha... ligações com Miami, não tenha ligações com Patriots, não tenha ligação com Stephen Ross. Contratar um cara que seja extremamente competente, com histórico de resultado, para o cara montar tudo, de baixo para cima.
Uma coisa importante que você falou com relação a pegar os jogadores e essa questão da versatilidade, papapá, por causa disso a gente perdeu o Minka também, né? Essa palhaçada. E outra coisa, o Leon Eichenberg, ele jamais na carreira dele havia jogado como um right tackle, jamais tinha jogado do lado direito, e ele estava tendo problema jogando pelo lado direito, sendo forçado a jogar pelo lado direito da linha ofensiva. Foi o garoto passar para o lado esquerdo e a coisa estabilizou. Não que ele esteja sendo maravilhoso, nossa, ele está jogando demais, mas ele melhorou o desempenho dele e da linha pelo lado esquerdo. Já teve uma melhora. Né? Por quê? Pô, porque onde ele se
jogava. E foi só o terceiro jogo dele do lado esquerdo.
E foi só o terceiro jogo dele. Mas já os três jogos que ele fez do lado esquerdo, ele já se mostra um jogador superior ao Austin Jackson. Ele já mostra isso. Claramente ele já mostra que é um jogador melhor do que o Austin Jackson. E isso é lamentável. Isso é lamentável. Né? Porque é mais uma falha no programa de scouting do Miami Dolphins. Né? Então, não adianta a gente ter um monte de picks, né? Se você vai pegar o Austin Jackson, se você vai pegar o Noah. O que você achou da atuação do Noah hoje, Thiago?
Eu só conseguia lembrar de uma pessoa, cara. Você. Meu Deus do céu, né? Eu, assim, acho que foi bastante mérito, principalmente no lance do touchdown, né? Foi bastante mérito da jogada, né? A gente tem que falar também aquele Jones, que foi o recebedor, pegou uma boa bola do Sunshine. Mas é impressionante como o Noah, ele é grandão, forte, rasgado, mas ele não consegue se impor, né? Ele não consegue jogar na pressão, ele consegue sempre estar no pior localização da bola, ele nem vê a bola chegando, aí é difícil, né? Então eu acho que o Noah mostrou um pouquinho do porquê ele era health scratch semana após semana e dessa vez não foi diferente, né? O Noah que só jogou, lembrando para o nosso ouvinte do Finscast, porque a gente estava sem a nossa dupla titular. Aliás, $44 milhões na mesa, fora de campo hoje, né? Só falando dos dois, do Xavier Howard e do Byron Jones, sem falar ainda dos $10 milhões do Will Fuller, 12 do Devante Parker, enfim. Como gosta de gastar mal esse Chris Greer?
40% do cap space de Miami não jogou hoje.
Ó, eu quero começar agora a campanha de Sean Watson em Baltimore, hein? Porque o Lamar Jackson fez um passe aqui muito parecido com o passe do Tua hoje, né? Interceptação daquelas assim que você olha e você não entende o que ele quis fazer, né? Foi mais ou menos a mesma interceptação, não tinha ninguém perto do linebacker lá dos Chargers, né? O cara tava a umas 5 ou 6 jardas atrás desse linebacker. Foi um passe horroroso. Então, vamos começar aqui a campanha, né? Porque é assim, né? Pro nosso lado é assim. Né? É assim que falam, né? Tipo, Tua não pode errar nada, que aí já vem a imagem do Sean Watson pra gente. Ué, então, o erro foi muito parecido. Vamos ser coerentes, então, e vamos falar no Sean Watson em Baltimore, a gente segura. É, então, um pouquinho de coerência, né? Beleza.
O Justin Herbert está fazendo uma partida péssima até agora.
Quer falar alguma coisa do Noah, ou Marcão? Eu não posso, senão faz mal pro meu coração.
É, eu quero que... Sei lá, não dá pra fazer nada com ele, né? Tipo, quem não vai querer?
A gente pega quem no próximo jogo, hein? Não sei.
Atlanta Falcons em casa. Mais uma decisão errada, né? Porque todo time que volta de Londres tem uma semana de bye. O Chris Greer, super confiante na performance do time, que um time iria pro playoff, pediu uma semana de bye mais tarde pra NFL, né? Contrário ao protocolo da NFL. Pediu uma semana de bye mais tarde pro time se preparar melhor pro playoff, se recuperar ali no fim da temporada. E aí Miami não terá uma semana de bye. E não vai dar nem tempo de recuperar da viagem de Londres, nem para tentar tomar uma decisão mais drástica em relação ao seu head coach.
E quem que vem de bye para enfrentar a gente depois de voltar de Londres, hein? Você tem uma chance, Rafa. Quem tá de bye essa semana?
Os descansadinhos Atlanta Falcons, é isso?
Exatamente, meu amigão. Exatamente.
Que maravilha. O Marcos, você acabou de dar uma secada braba no Justin Herbert, que ele fez um passe lindo pro Jared Cook agora. Um touchdown maravilhoso dele.
Tô vendo, acabei de ver aqui, tô vendo o Nerd. Era só pra zoar.
Vai dar certo para o Miami Dolphins. Tiagão, como de praxe aqui no nosso Finscast, a gente quer trazer o palpite para esse confronto contra o Atlanta Falcons. Quem ganha, por quanto e por quê?
Vamos lá, Rafa, poxa, primeiro, então já que a gente está arrumando para o final, né, quero agradecer a oportunidade sua, do Marcão, o JP, que me receberam muito bem. Ontem você fez um suspense no Twitter, né, no sábado, olha, contratação nova, tal, vamos anunciar, e o Vitu, inclusive, espero que seja o Thiagão. Aê, Vitu, obrigado pela torcida.
O Vitu é o fã número um do Justin Herbert, eu falo só pra provocar ele, mas aí o Herbert me provocou.
Aí o cara te cala, né?
Não falo mais nada, Vitu.
Deixa o Vitu torcer pros Chargers, então. Vitu, vai torcer pros Chargers, então, não encha a paciência.
Vai que o Chargers começa a perder, assim, né? Mas, ó, sobre o palpite do jogo contra o Atlanta Falcons, eu acho que o Atlanta Falcons hoje é favorito. Ainda não vi Vegas como é que tá lendo esse jogo, mas eu acho que vai ser.
Vai ser
uma line menos 3, mais 3 pro Miami. Acho que a gente vai tomar um baile de Kyle Pitts, principalmente se a gente não tiver a nossa secundária saudável novamente. Provavelmente nós não teremos, né? Pode ser que o Byron Jones jogue, o Xavier talvez não. E eles têm um bom jogo aéreo com o Calvin Ridley e tal. Então acho que, na teoria, é para um jogo que a gente perderia. Se começar a temporada 1-6, eu acho que já é algo completamente fora de qualquer cenário pessimista. Mas se eu puder, então, deixar aqui meu primeiro palpite da história do Finscast, vai ser um 27-23. A gente vai estar perdendo de. Vai estar vencendo de 23-20 até no final. E os caras não vão chutar field goal, vão arriscar. Vai meter TD na gente. A gente vai ficar com o nariz de palhaço a semana inteira, viu?
Aí a gente não começa 1-6, tá? A gente começa 1-7, porque na semana seguinte aos Falcons, a gente pega o Buffalo Bills em Buffalo.
Todo dia 7-1 diferente, você acha que não?
Todo dia 7-1 diferente. Marcos, me dá o teu palpite pro jogo, quem ganha, por quanto e por quê?
O Matt Ryan vai destruir essa defesa do Brian Flores do jeito que vem jogando. O cara tem cancha. Eu acho que vai ser ali. Miami tem uma dificuldade de passar, né? De 17 pontos. Mesmo hoje não conseguiu contra o Falcons, muito menos. Vai ser ali uns 28 pro Falcons, 17 para Miami de novo. Ficar na média.
Tá. Teremos novamente, né? Que coisa curiosa. A gente tá sempre, independente para qual time seja, a gente vem concordando aqui, tendo unanimidades com relação aos nossos palpites. E eu também vou apostar numa vitória do Atlanta Falcons, num placar um pouquinho menor, né? Porque eu também não vejo esse Atlanta Falcons grande coisa, mas esse é um jogo para o Kyle Pitts dizer a que chegou na NFL, né? Dar o seu cartão de visitas na NFL. Kyle Pitts, que ainda não teve uma grande apresentação, mas esse é o jogo. Né?
Qual a sua dúvida que vai ser contra a Miami?
Não, pois é, porque o grande defeito, um dos grandes defeitos dessa defesa do Miami Dolphins, já há mais ou menos uns 8 anos, é não saber parar os bons tarendes adversários. Né? E o Matt Ryan vem muito bem na temporada. Muita gente achando que o Matt Ryan ia ter um declínio, já estava em declínio, já se falava em trocar o Matt Ryan, começar um rebuild completo em Atlanta. O Matt Ryan vem muito bem, inclusive é o meu quarterback no fã. Então eu devo pontuar muito bem na próxima semana. Para quem acha que eu estou de sacanagem, eu coloquei o Marvin Jones no meu time titular hoje. Né, o Marvin Jones, receiver dos Jaguars, pontuei pra cacete, né, ainda mais sabendo que né, sabendo que a gente sabia quem ia ser o corner lá dos Dolphins. Falei, não vou dar esse mole, né, então botei o Marvin Jones lá e vou trazer o Matt Ryan de volta aí do meu bye, né, vou dar aquele chute no Baker Mayfield e eu tô apostando aí uma vitória do Atlanta Falcons por 24-16. Né? O Miami Dolphins tem dificuldades em passados de 17 pontos. Eu acho que nem isso no próximo jogo. Então 24-16 seria o meu palpite. Me despedir primeiro do Marcos, depois fazer uma despedida especial para o nosso novo membro. Mas, Marcos, obrigado aí pela participação. Tamo junto, irmão.
Valeu, Rafa, valeu, torcida. Quem tiver qualquer coisa do Miami Dolphins em casa, na decoração, bola, bonequinho do Funko, capacete, copo, caneco, o que for, deixem de cabeça para baixo até a próxima vitória do Miami. Não sei quanto tempo vai demorar, mas não custa nada tentar.
Marcão, Thiago, obrigado por ter aceitado o nosso convite, fazer parte aí da nossa família. Seja muito bem-vindo à família Fitcast. Espero que seja, a gente torce para que seja uma parceria longa, produtiva, saudável, feliz para todos nós, para a gente aqui no Fitcast, para você e para quem nos ouve. Obrigado, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Rafa. Obrigado para você, ao JP e ao Marcão mais uma vez. Queria mandar aqui alguns abraços, né? Porque quando eu sou um dos caras que ouço o Fitcast, acho que desde o episódio 30 mais ou menos. E eu sei que tem uma legião de fãs que adora o seu trabalho, Rafa, adora o Fitcast, o Marcão, né, a página do Instagram dele, miamidolphins.br e tal. Queria mandar um abraço aqui pro Fred Koller. O Fred, ele tava na Alemanha, pegou um voo hoje de manhã, foi para Londres assistir o jogo lá. O bicho tá de cabeça inchada. Ê, Fred, um abraço para você, um abraço pro Titi Beck. Um abraço pro nosso Mairon, que tá lá, essa turma, né? O Marcos Portuga, enfim, esses caras fazem parte da Tox. A Tox é a nossa torcida uniformizada, cornetagem sinistra. Imagine como. Se a gente já tava cornetando no off-season, quando todo mundo tava falando em sei lá, 11-6, 12-5, até o Kyle Krebs tava nos iludindo. Imagine agora, querem meter fogo em tudo, viu, Rafa? Um abraço pra você e até a próxima,
com certeza. Só um recadinho aqui para algumas pessoas. Queria mandar alguns abraços aqui para o Pedro Tavares, mandar um abraço para o Saulo, né, o Keller, o Keller Tencom também aqui está com a gente. A Mari está sempre aqui com a gente. Mari, não desiste não, Mari. É o que eu falo, Mari. Tipo, coitada, a Mari está arrasada, né, cara? A Mari é uma das muitas seguidoras que a gente tem aqui no Fitcast, ela tá acompanhando sempre aqui o Fitcast, e chega uma hora que a gente sabe que bate o desânimo, e ela mandou uma mensagem aqui bem desanimada, mandar um abraço pro André Luiz Chavion também, tá, porra, esse é das antigas também. A Mari mandou uma mensagem, eu tô procurando aqui, achei o Amadeu Neto que respondeu também. Gabriel Melo mandou outra mensagem maneiríssima. Eu quero muito achar a mensagem da Mari, mas pô, foi tanta mensagem hoje. Pedro Braga mandou mensagem aqui pra gente também, tá sempre aqui com a gente. O Felipe Rabiolo também. Não vou achar a mensagem da Mari, mas enfim, não desiste, porque pelo menos a gente aqui acho que eu achei. É a Mari Campos. Cadê a mensagem? Aqui. Eu não tenho nem palavras para dizer o quão humilhante foi para mim essa derrota. Acho que não vou conseguir nem escutar o Fitcast essa semana. A gente entende, né? É complicado, não é fácil. Não estamos dizendo que é fácil, não estamos dizendo que é maneiro, né? A gente vive todo domingo, a gente espera 6 meses, domingos como esse, né, que a gente vá poder ter a oportunidade de ver o nosso Miami Dolphins, e o Miami Dolphins apronta uma dessa com a gente, né? Mas alguma coisa de positivo a gente tem que tirar, né? Então eu comecei o Twitter, o BR Dolphins, da conta, era uma conta do Vinícius, né, o grande Vini, um beijo pra você, irmão. A conta dele tinha 62 seguidores, tá? Isso foi em 2015. Tinham 62 seguidores. E ele, muito novo, ele sempre postava as coisas do Miami Dolphins. E toda hora eu tava ajudando ele. Toda hora eu ajudava ele com algumas informações. Ele falou, cara, tu manja mais do que isso. Pega a conta pra você. E aí eu peguei. Hoje, o nosso perfil está com 2.898 seguidores. Eu comecei o Fitcast sozinho. Né? Comecei sozinho. O Vitu já passou por aqui, o João tá com a gente, era ouvinte, o Marcos era ouvinte, tá com a gente, E agora o Thiago, que era ouvinte, também está com a gente. Então, a gente tem a gente. O Miami Dolphins não cuida de nós como nós cuidamos de nós, né? Então, o que eu posso falar para vocês é, a gente precisa ficar junto, né? A gente brinca, a gente se diverte, a gente tenta fazer de um momento desagradável, que é uma derrota humilhante como essa, como foram tantas outras essa temporada, até uma vitória ruim como foi a do New England Patriots, e eu falei isso na hora, a gente tenta fazer nessa horinha aqui uma coisa positiva para vocês. Todo mundo se amarra, o Rafa vai pistolar, vou ouvir o Rafa pistolar. Ah, eu me divirto vendo o Rafa pistolar. Então a gente tenta fazer isso aqui para vocês. Repito, a gente não ganha um puto pra fazer isso aqui. Por enquanto, né, Thiago?
Espero que seja por pouco tempo, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar essa com as ideias, né?
Não, mas fiquem tranquilos. O Finscast, a gente não vai mexer na estrutura do Finscast, não.
É igual o Facebook, foi e sempre será gratuito.
O Finscast a gente não vai mexer, não. Mas calma que tem mais coisas vindo por aí, galera. Então, assim, a gente faz isso daqui com carinho pra vocês, tá? É por vocês. Não é pelo Miami Dolphins, não é por mim, não é pelo Thiago, não é pelo Marcos, não é pelo João. É por vocês, tá? Então... vamos continuar, o que a gente tem a perder? O time já é uma merda mesmo, pelo menos o Finscast é maneiro, certo? Obrigado, Thiago, obrigado, Marcos, obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado a todos vocês novamente pela audiência, a gente volta na próxima semana para comentar mais um desastre do Miami Dolphins. Puta que pariu, quase, a gente vai ser, vamos lá, deixa pra semana que vem. Não vamos sofrer por antecedência. Deixa pra sofrer domingo que vem. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço a todos e finzado. Abraço.